Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro Que Atire a Primeira Pedra, Os Bastidores do Meu Amor Proibido, de Miriam Regina. É um livro de não-ficção com tom confessional, indicado já no subtítulo, que promete expor os bastidores de um relacionamento vivido como amor proibido. Com base nas informações publicamente disponíveis, não há descrições detalhadas, resenas consolidadas, o análises independentes amplamente verificáveis sobre a obra, o que limita a possibilidade de afirmar enredo, episódios específicos ou recortes biográficos com precisão. Ainda assim, o próprio título sugere um posicionamento claro discutir julgamento moral, culpa, segredo e as consequências sociais e escolhas afetivas que desafiam normas ou expectativas. Nesse tipo de narrativa, a autora tende a organizar a experiência em torno de conflitos internos e externos, e externos sobre dor, desejo, medo, coragem e aprendizado. A proposta central costuma ser oferecer ao leitor uma lente humana sobre temas sensíveis, buscando empatia e compreensão em vez de condená-lo. Assim, o livro se coloca no espaço entre relato pessoal e reflexão sobre moralidade, afetos e limites. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o peso do julgamento e a metáfora de atirar a primeira pedra. O título aciona uma imagem culturalmente conhecida à prontidão social em condenar histórias íntimas sem conhecer o contexto. Como não há informações verificáveis sobre eventos específicos do livro, o ponto mesolido catora, intenção implícita de confrontar a lógica do tribunal moral aplicado a relações afetivas consideradas proibidas em narrativas confessionais. Esse julgamento aparece tanto como pressão externa, comentários, rótulos e estigmas, quanto como autocrítica, vergonha e tentativa de justificar decisões. A força do tema está em mostrar que a condenação simplifica vidas complexas, reduz pessoas a um único ato e desconsidera ambiguidades emocionais. Ao tratar do julgamento, a obra pode favorecer uma leitura mais cuidadosa sobre responsabilidade e consequências, sem transformar o assunto em moralismo. Para o leitor, o valor analítico está em reconhecer como normas sociais moldam escolhas e silêncios, e como a opinião alheia pode ampliar sofrimento, isolar e impedir diálogos. A metáfora também sugere um convite à empatia, antes de condenar, compreender a trama de fatores, desejos e fragilidades que atravessa qualquer história de amor vivida sob risco. Em segundo lugar, amor proibido, segredo e vida dupla como motores da tensão emocional. O subtítulo, Os Bastidores do Meu Amor Proibido, indica que o foco não está apenas no sentimento, mas no que acontece ao redor dele, aquilo que precisa ser ocultado, negociado ou suportado. Sem detalhar fatos não confirmados, é possível analisar o tema do segredo como elemento central em relatos desse tipo. O segredo redefine rotinas, cria códigos, impõe restrições ou produz a sensação de estar sempre devendo explicar X, seja para a família, amigos, trabalho ou para si mesma. Essa condição tende a alimentar tensão constante, alternando picos de euforia e medo, e exigindo um cálculo emocional permanente sobre riscos e perdas. Também pode gerar uma vida fragmentada, em que a pessoa se divide entre o que sente e o que consegue admitir publicamente. Ao expor bastidores, a autora sinaliza a intenção de revelar castos invisíveis ansiedade, solidade ou vigilância e desgaste. Para o leitor, o tema oferece um espelho para compreender dinâmicas de relações marcadas por clandestinidade ou culpa, mesmo em contextos diferentes. O principal ganho é perceber como o ambiente, e não apenas o casal, participa do conflito. Em terceiro lugar, culpa, ambivalência e o conflito entre desejo e valores pessoais. Histórias de amor proibido quase sempre colocam em choque desejos legítimos e regras internalizadas, produzindo ambivalência. Como não há material público suficiente para afirmar quais valores específicos são discutidos no livro, ou que se pode sustentar em narrativas pessoais. Essa ambivalência raramente se resolve de forma simples, porque envolve múltiplos vínculos, expectativas e consequências. O tema da culpa costuma aparecer como um mecanismo de autocontrole, mas também como forma de sofrimento que pode paralisar ou levar a decisões precipitadas. Ao tratar desse conflito, a obra tende a explorar a diferença entre responsabilidade e autoaniquilamento, reconhecer impactos reais sem transformar a vida em sentença perpétua. Para o leitor, a análise atua por mostrar como emoções contraditórias podem coexistir e como racionalizar escolhas para suportar a tensão. Também abre espaço para refletir sobre limites, consentimento, honestidade possível e o custo psicológico de viver em permanente estado de excesso. Em quarto lugar, Exposical, vulnerabilidade é decisão de narrar a própria experiência ao se apresentar como bastidores e relato pessoal, o livro pressupõe um gesto de Exposical. Ainda que não seja possível confirmar o grau de autobiografia ou quais detalhes são revelados, a escolha do formato confessional traz um tema verificável vulnerabilidade como estratégia narrativa e como posicionamento. Contar uma história íntima envolve riscos, desde intérpretas nos morales antes até a reabertura de feridas. Em contrapartida, pode funcionar como tentativa de ressignificação, organizando memórias, colocando ordem no caos e transformando dor em aprendizado comunicável. Esse tema também toca a ética do relato, cuidado com a própria intimidade, com terceiros e com o limite entre desabafo e reflexão. Para o leitor, a vulnerabilidade pode gerar a identificação e sensação de companhia, sobretudo quando experiências são cercadas de silêncio social. O livro, nesse sentido, pode operar como espaço de fala sobre sentimentos que muitos evitam admitir. A decisão de narrar também é um ato de autonomia, reivindicar a própria versão, recusar simplificar-se e oferecer nuances. O valor analítico aqui está em observar como a narrativa pessoal pode ser ferramenta de compreensão de si e de construção de sentido. Por último, aprendizados e reconstrução. Após uma experiência marcada por tensão, mesmo sem acesso a detalhes verificáveis de desfecho, o tipo de obra sugerido pelo título costuma apontar para algum processo de aprendizagem o que ficou, o que mudou e como seguir adiante após viver algo socialmente contestado. A reconstrução pode envolver redefinir limites, fortalecer autoestima, rever escolas, encerrar ciclos, ou lidar com consequências emocionais. Esse tema é importante porque desloca a leitura do sensacionalismo para a maturação não apenas o proibido como atraão, mas o que ele ensina sobre necessidades afetivas, carências, expectativas e responsabilidade. Em relatos confessionais, a reconstrução também passa por reconhecer padrões, entender vulnerabilidades e buscar formas mais saudáveis de relação com a própria história. Para o leitor, esse tópico oferece utilidade prática a identificar sinais de desgaste emocional, avaliar o impacto do segredo, reconhecer quando a pressão social está determinando decisões e considerar caminhos de cuidado psicológico, o diferencial de um livro assim, quando bem conduzido. Me tratar um tema delicado sem reduzir pessoas a estereotipos, destacando que reconstruir não é apagar o passado, mas integrá-lo. A promessa implícita é transformar a experiência em reflexão que ajude a atravessar julgamentos e voltar a escolher com mais consciência. Em conclusão, que atire a primeira pedra aos bastidores do meu amor proibido se posiciona como uma leitura para quem busca um relato pessoal com carga emocional e reflexão sobre julgamento. Culpa e relações vividas sob tensão social, considerando a escassez de informações públicas verificáveis sobre o conteúdo específico. O que se pode afirmar com segurança e o valor temático indicado pelo título e subtítulo, a tentativa de humanizar um amor considerado proibido e de discutir seus bastidores, isto é, aos castos invisíveis, do segredo e da condenação. O livro tende a interessar leitores que apreciam narrativas confessionais, histórias reais ou inspiradas em vivências e textos, que convidam à empatia diante de escolhas afetivas complexas. o benefício intelectual este em ampliar a compreensão sobre como normas sociais e autocobrança moldam decisões íntimas. E em perceber que relaxas não cabem facilmente em categorias de certo e errado sem contexto. Do ponto de vista prático, pode estimular autoconhecimento, reconhecimento de limites e reflexão sobre responsabilidade emocional, em comparação com livros do mesmo campo. O potencial diferencial está na franqueza sugerida pela ideia de bastidores e na confrontal direta do moralismo, privilegiando nuance e experiência vivida. Para leitores dispostos a encarar temas sensíveis com maturidade, a obra pode funcionar como espelho, alerta e espaço de reflexão. Se você quiser apoiar Miriam Regina, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!